começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Pente na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, dando sequência. É o programa No Mundo da Bola, mas é sequência da nossa grande jornada esportiva. Mais um dia de decisão. E que decisão! Enquanto que no jogo das 11 da manhã, da Dinamarca com a França, sem muita emoção, 0-0. Primeiro 0-0 da competição, sem emoção nenhuma. Em compensação, no grupo da Argentina, que emoção, que jogo, que adrenalina. E no final de Argentina prevaleceu a camisa. Argentina 2, Nigéria 1. E a Croácia despachou a Islândia por 3-1. Depois de um primeiro tempo maravilhoso da Islândia, que perdeu gol em cima de gol. No segundo tempo só deu Croácia e acabou vencendo por 3-1. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho com os nossos debatedores, com os nossos analistas, porque nesta terça-feira, dia 26 de junho de 2018, na 21ª Copa do Mundo, está começando o programa No Mundo da Bola. E você vai ter ele nos comentários, que sabe o que diz. Valdir Luiz. Boa, Joquinha! Acorda, Alice! Ele que mergulha na notícia!
Maurício Costa.
E aí, Joquinha, agora eu gostei. E o de classe? E o de classe? Cadê a vinhetinha do de classe? Não tá nessa planilha, Joquinha? Vamos cantar todos, então. Jorge Vambugue! Foi bom? Maurício, fala você, você que...
Sou eu.
É, você é o Zé Carlos. É, garotinho. O Zé Carlos era hoje.
Você pode falar, cheguei.
E esse Jorge
Vambugue.
Cheguei. Esse Jorge Vambugue. Qual você preferiu, a nossa cantada ou essa sexo? A nossa vinheta cantada. Ah,
explica.
É, foi melhor, desculpe. Ou essa sexo do Maurício Costa. Repita, Maurício.
Jorge Vambugue.
Qual você gostou mais, Vambugue?
Ah, do Maurício.
Ah, então solta a gravada.
Jorge Vambugue.
Ah, garoto, é isso aí. Com muita
Jorge
alegria.
Jorge Vambugue.
Isso, Vamburgão, é isso aí. Na mesa de áudio, Joca Sanz, Central Técnica. Quem está na Central Técnica, Joquinha? Vinícius Sampaio e Zé Roberto, o mais animado de todos os operadores, e o sobrinho do Benito de Paulo, nosso Zé Roberto. A produção é do Luiz Ferreira, com participação de quem? Do Molinari? Tá certo, então. Vamos em frente, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol, 5 da tarde, 7 minutinhos. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, desta terça-feira, falando dos jogos da Copa do Mundo. E começando pelos jogos da manhã, repórter Rodrigo Ricardo pinta no pedaço aqui no Mundo da Bola, falando do jogo entre França e Dinamarca, o primeiro 0-0, primeiro 0-0. Ô joguinho chato, fala ligado!
Rodrigo Ricardo.
Hoje, 38 jogos, saiu o primeiro 0-0 da Copa da Rússia. Em Moscou, no estádio Luzhniki, Dinamarca e França empataram sem gols pela terceira e última rodada do Grupo C. As duas equipes seguem classificadas para a próxima fase. A França terminou em primeiro lugar com 7 pontos e a Dinamarca ficou em segundo com 4 pontos. O técnico Didier Deschamps entrou com um time misto, com 6 reservas em campo, mas mesmo assim buscou um pouco mais a vitória. O jovem Mbappé entrou no fim do segundo tempo, mas também não conseguiu tirar o placar do zero. Já o comandante da Dinamarca, o técnico norueguês Eide Hareide, que só precisava de um empate para seguir adiante na Copa, praticamente não se arriscou dentro de campo. O time dinamarquês teve os desfalques do machucado capitão Kist e do atacante Poulsen, suspenso por 2 cartões amarelos. Na outra partida do Grupo C desta manhã, Austrália e Peru se enfrentaram em Sochi. Os peruanos, já desclassificados para a Copa, venceram por 2-0, com gols de Carrilho e Paolo Guerreiro. A Dinamarca nem precisou, mas caso tivesse perdido o jogo contra a França, mesmo assim estaria classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
É isso aí, valeu Rodrigo Ricardo pelas informações, confirmando então os 2 jogos da manhã, 11 da manhã, no jogo 0 para a Dinamarca, 0 também para o time francês. Quem narrou foi Rui Fernando, ele que é o cara da Nacional, confirmando então os jogos mais uma vez da manhã. Fala, boa tarde para ele.
Luiz Ferreira.
Fala, Mazela, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Jogos da manhã válidos pela última rodada do Grupo C: Dinamarca 0, França 0, Peru 2, com direito a gol do seu amigo Rossecito, Austrália 0. E agora o Grupo D: a Argentina 2, Nigéria 1, Croácia 2, Islândia 1. Classificados Grupo C: França e Dinamarca, e no Grupo D: Croácia e Argentina. Nós já temos 4 confrontos das oitavas de final já definidos. O Uruguai enfrenta Portugal em Sochi neste sábado às 15 horas. No mesmo dia, 11 da manhã, na Arena Kazan, a França encara a Argentina. E no domingo, no estádio Luzhniki, em Moscou, a Espanha enfrenta a Rússia. E em Nizhny Novgorod, a Croácia enfrenta a Dinamarca no domingo, 15 horas. Mazela.
É verdade, 17 horas, só 11 minutinhos. Valdir, vou dar meu boa tarde para você. Vai falar só do primeiro jogo, você, Maurício e o Vamburgo. Não vai falar nada de Nigéria e Argentina agora, por favor, siga o roteiro. Então, agora é França e Dinamarca. Agora repita comigo, aprenda comigo o nome do centroavante da seleção peruana, camisa 9, que joga no Flamengo, para quer dizer que eu estou influenciando. Por favor, Maurício Costa, boa tarde. Confirme, boa tarde, o nome de batismo do camisa 9 do Flamengo e da seleção peruana.
José Paulo Guerreiro Gonçalves.
Aprendeu, Valdir? Repita, por favor. José.
José.
Paulo Guerreiro Gonçalves. Não é Gonçalves, não, Valdir. Repete, Gonçalves.
José Paulo Guerreiro Gonçalves. Boa tarde, Marcelo. Esse cidadão me tira do sério. Eu pedi para não trabalhar com ele, mas ele me tira do sério o dia inteiro. Passa pra coisa. Mas olha, Marcelo, falando dos jogos da. Da parte matinal, como você gosta, da parte matinal, o empate da França com a Dinamarca, a França poupou vários jogadores, ela estava classificada, e a Dinamarca também. Então foi um jogo muito, assim, com poucas situações de gol, jogo chato, para ser mais explícito, um jogo chato. E o jogo da seleção peruana, pelo menos para a alegria daqueles 24 mil peruanos que foram ver a seleção jogar na Rússia, 24 mil peruanos que foram. E porque a Peru disputa uma Copa do Mundo há 36 anos, pelo menos assistiram uma vitória. A primeira partida foi injusta, a derrota para a Dinamarca, na minha opinião, foi um resultado injusto. O Peru merecia pelo menos um empate, pelo menos o Peru venceu hoje.
E perdeu o pênalti no primeiro jogo. E perdeu o pênalti.
Eu mudava totalmente a cara do jogo. Eu comentei esse jogo junto com o Jorge Ramos, você narrou.
Sim, eu sei. Eu estava lá.
Eu estava aqui.
Naquela oportunidade, na jornada, Valdir.
Você atrapalha o meu raciocínio. Então o Cueva jogou por cima. Então o Cueva jogou por cima o pênalti. Se vira 1-0 para a seleção peruana, talvez o estado do jogo fosse outro. Mas o Ciro não joga. Então pelo menos a seleção peruana sai com dignidade da competição. Sabia que não ia muito longe a competição, mas pelo menos o técnico argentino Gallega sai com uma vitória, né? E ele que está cotado para substituir o Sampaoli na seleção argentina.
Tá certo. Boa tarde do Valdir Luiz. 17 horas, 3 minutinhos. Você acompanhando para todo o Brasil pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio, o programa mais tradicional do Brasil, o programa No Mundo da Bola. Maurício Costa, já que você falou que ensinou o Valdir a lição de casa, que é Rossecito Paolo Guerreiro, quando ele era pequenininho lá na cidade dele, a mãe dele puxava ele pelo olho e falava: Rossecito, não hace isso, não hace aquilo. Aí ficou Rossecito.
Não, ele está aqui reclamando, dizendo que não é verdade ainda. Ele não acredita.
É verdade, é impressionante isso. Ele não sabe ler.
Pro ouvinte entender.
Eu não posso acreditar nesse senhor, cara.
Pro ouvinte entender. É, a gente fez a Copa América em 2015 no Chile e a estreia do Brasil foi contra o Peru, do Paolo Guerreiro. E o Mazella estava narrando. E o Mazella, muito bem informado, como sempre, chamou o Guerreiro de José. José. Lá vai o José pela direita e tal. E aí o Valdir falou: que José, o quê?
O nome do cara é Paolo?
É Paolo Guerreiro. E o Mazella já sabia,
claro,
que o nome dele era José Paolo Guerreiro
Gonçalves. E para dar um brilho na transmissão, falei Rossecito e pegou. Exatamente. Né? E o jogo Peru e Dinamarca?
O jogo do primeiro, o Peru e Dinamarca?
Não, Peru e Dinamarca, nada. O Peru e nada, Dinamarca e...
Peru e Austrália. É, o jogo, eu fiquei um pouco decepcionado com a Austrália, porque a Austrália fez jogo duro contra a França, contra a Dinamarca, e eu estava pensando que a Austrália ia fazer um jogo duro contra o Peru, e não foi isso. O Guerreiro, que não jogou praticamente a partida toda, né, contra a Dinamarca, entrou desde o princípio contra a França, não foi bem. Dessa vez ele mostrou que já estava um pouco mais bem condicionado. Coisa que contra a França ele estava totalmente fora de ritmo, fora de sintonia, errou todos os passes. O Guerreiro, para mim, foi o pior jogador do Peru contra a França. Agora não. Na partida contra a Austrália, ele foi muito bem, deu um passe maravilhoso pro Carilho e fez o gol dele, um bonito gol. Ele chuta, a bola bate no zagueiro, volta, bate na perna dele e entra no canto esquerdo do goleiro. Assim, se o Guerreiro, é aquilo, né? Se o Guerreiro tivesse sido liberado um pouquinho tempo antes, né, não tão em cima da Copa do Mundo, eu acho que o Peru teria outra sorte. O Peru vinha de 15 jogos sem perder na Copa antes da Copa do Mundo, foi bem nas eliminatórias, foi bem nos amistosos, e aí chegou na Copa, acabou sentindo realmente a falta do Paolo Guerreiro, e principalmente no segundo jogo, a falta de ritmo do Paolo Guerreiro. Agora assim, eu falo, se o Paolo Guerreiro tivesse liberado antes, o Peru sairia melhor. Mas eu ainda discordo dessa liberação do Paulo Guerreiro. Para mim, ele não deveria ter jogado a Copa do Mundo.
Tá certo. Maurício Costa falando do jogo do Peru com a Austrália. Valdir Luiz analisando mais a Dinamarca com a França. Você, meu amigo, direto de Brasília, Jorge Vanburg. Fique à vontade. Escolha o jogo. Fale do grupo aqui no microfone esportivo do Brasil. Veio de classe.
Jorge Vanburg.
Mazella. Valdir, Maurício, equipe toda da Rádio Nacional, ouvintes em todo o Brasil. Infelizmente, eu não pude ver nenhum dos dois jogos, apenas li rapidamente alguma coisa. Nem o jogo do Peru e Austrália, nem o jogo da Dinamarca com a França. E, aliás, o jogo da Dinamarca com a França era o jogo que eu queria ver antes de sair de casa, mas não foi possível. Mas eu já esperava o resultado. Me parece que a França e a Dinamarca fizeram aquilo que a gente chama de jogo de compadres, não se esforçaram muito, não se arriscaram e saíram com um empate que garantia a classificação dos dois, né? E quanto ao Peru, ele sai com dignidade da Copa, pelo menos conseguiu uma vitória por 2-0 e pelo menos não foi um fiasco tão grande como parecia que ia acontecer. É claro que a gente já sabia no início da Copa que o Peru provavelmente não ia mesmo passar das oitavas de finais. Eu pelo menos não esperava que o Peru passasse das oitavas de final. Afinal de contas, o Peru se classificou na Bacia das Almas, teve que disputar a repescagem contra a Nova Zelândia. Então o Peru foi realmente assim, aquela coisa, deu uma sorte de ir à Copa, muita sorte, e já marcou a sua presença, era um mero figurante, e não vai fazer falta no restante da Copa, não.
Tá certo, então, portanto...
É isso, esse é o meu pensamento, viu, Matheus?
Perfeito, aí, portanto, Jorge Vanburgo opinando, Valdir Luiz opinando, a análise também do Maurício Costa, a participação do Luiz Ferreira no microfone esportivo do Brasil. 17 horas, 18 minutinhos, e ouvinte para participar, como é que faz, Luiz Ferreira?
Você pode escolher o telefone, liga para mim aqui, o telefone está do lado aqui do cabeção, 21-17-69-18, 21-17-69-19. O que, que foi isso que você fez aí, Valdir?
Ô, Luiz Ferreira, primeiro você não tem que fazer gracinha.
Não, eu não pensei que estava falando comigo.
Segunda coisa, por que você se autoelogia, cabeção?
Não, autoelogia.
Ninguém entendeu nada.
Autoelogia, cabeça grande, sinônimo de inteligência, como o Valdir sempre fala.
Já diria Jackson do Paneiro.
Não, inteligência. Não, ele fez um gesto, como se estivesse falando comigo, eu não entendi nada.
É, mas fala aí, pro ouvinte
então, participar. Código do Rio de Janeiro 21-21-17-69-18 ou 21-17-69-19. O facebook.com/Rádio Nacional Rio, que já tem participação aqui do ouvinte. Ah, você lembra do Miguel?
Não.
Ele deu o nome dele. O nome dele é Geraldo Miguel Borges. Geraldo Borges. É amigo daquele nosso colega.
Não, Geraldo Borges foi um grande...
Deixa eu explicar.
Um grande jornalista.
Primeiro foi repórter.
Depois virou comentarista,
que é a sequência natural.
Ele é o seguinte...
brilhante repórter aqui, comentarista da Rádio Nacional.
Depois vocês olham a foto, que de repente... Ele tem gente que trabalha com rádio. De repente, vocês pode ser que eu não conheço. Mas prazer, Geraldo Borges. Tô ligado.
Ele faleceu algum tempo.
Ah, tá. Fale com o Valdir Luiz que o Vasco tem 56 vitórias de saldo sobre o Botafogo dele. Siga o Vasco, abraços.
Só isso? Não, assim, hoje tá danado. Ele
botou aqui
fazendo graça.
Só 56 vitórias?
Em 8 perderam 5.
Gagueja não, Valdir, calma.
Em 8 perderam 5.
Hoje tá, quis ressuscitar o nosso Geraldo Borges. Ele fez de tudo hoje aqui, irmão Valdir. Tá impossível ele hoje, hein?
Zéu.
A culpa é minha, tá legal.
É dele, eu que faço bobagem, a culpa é dele.
Não, primeiro que você não fez bobagem. Segundo, fala, Hamburguer.
Geraldo Borges era o repórter que sabe conversar com jogadores. Esse era o slogan dele.
Tá certo, olha só, Coreia do Sul, Alemanha, Copa do Mundo, amanhã, 11 da manhã, na Arena Kazan, você vai ter Copa do Mundo, vai ter Coreia do Sul e Alemanha, com André Luiz Mendes, os comentários do Mário Silva e do Jorge Ramos, reportagens do nosso Maurício Costa, no plantão da informação, Astrid Nick, com todos os detalhes de México e Suécia. E depois serve Brasil, Copa do Mundo, 3 da tarde, eu estarei levando todas as emoções desse grande jogo, o jogo da classificação do Brasil, ao lado do Jorge Hamburgo e do Valdir Luiz, com Rafael Monteiro e o Rodrigo Ricardo, com Carlos Molinari acompanhando Suíça e Costa Rica. Portanto, falamos dos jogos de hoje, o ouvinte pode participar, não vamos falar do Brasil agora, mas a gente poderia dar um toque em relação ao jogo, vou mudar a pauta aqui, a gente pode falar dos confrontos das oitavas de final.
Ah, boa.
Tá bom, Valdir, que você começou a me criticar. Exato, você já falou, já mudou tal. Quem vai jogar as oitavas de final, A contra B? Fala.
Olha, o Uruguai vai jogar com a gente.
Com o Paraguai. Uruguai com o Paraguai.
Uruguai com Portugal. Portugal com Uruguai. A Rússia vai jogar... Eu sei que eu vou fazer
um cara, como é que não sabe, cara?
E Portugal.
Como é que não sabe? Maurício, ensina o garoto aqui.
Uruguai e Portugal. França e Argentina. Espanha e Rússia. Croácia e Dinamarca. Esses são os confrontos definidos.
Vamos falar dos dois jogos, A contra B. Primeiro jogo, primeiro do A. Quem foi? Sábado, o horário, por favor.
Uruguai, sábado, em Sochi, 3 horas da tarde. Uruguai e Portugal.
Então vamos lá. Uruguai e Portugal. Para vocês, tem favorito esse jogo?
Para mim tem.
Quem?
Uruguai. Para mim também.
Para mim é Uruguai também.
Você também, Hamburguer?
Uruguai. Uruguai. Para mim, Uruguai. O Uruguai tem todas as possibilidades de passar as quartas de final. É claro, claro, Portugal, graças ao Cristiano Ronaldo, pode surpreender. Mas vou deixar bem claro, se Portugal vencer, para mim é surpresa.
Então, pelo que eu entendo de vocês três, Portugal depende especificamente, Valdir, do que se o Cristiano Ronaldo for bem, vai bem. Como ele não foi bem no último jogo, foi um sufoco para passar.
Eu vou explicar o porquê do favoritismo do Uruguai. Primeiro, pela campanha 100% de aproveitamento. E segundo, que é um time, para mim, mais arrumado taticamente. E tem uma dupla de ataque fantástica. Cavani e Suárez é um time bem arrumado pelo Oscar Tabárez. Por isso que eu dou o Uruguai como favorito, Mazella.
Você, Maurício.
E o Uruguai tem uma grande vantagem. É difícil o Uruguai tomar gol. A zaga do Uruguai é muito boa, o Godinho é um excelente jogador. Os dois laterais sobem pouco, vai muito mesmo, eles acreditam muito na força física do Cavani, principalmente na agilidade também do Suárez. O Uruguai ele toma pouquíssimos gols, tem dois volantes bons também, e eu acho que o Cristiano Ronaldo não vai conseguir ultrapassar essa barreira uruguaia. E aí, meu amigo, você contando com o talento do Suárez, com a força do Cavani, para mim o Uruguai tem tudo para sair com a vitória, até porque a defesa de Portugal é muito fraca. O lateral esquerdo de Portugal é muito fraquinho. E eu acho que o Uruguai vai sair vencedor até com uma certa facilidade, viu, Marcelo?
Mas com facilidade, você acha que o Uruguai vence ou o Hamburgo?
Eu acho que o Uruguai vence, sim. Tudo isso que o Valdir e o Maurício falaram é a situação desse jogo, é a realidade dessas duas seleções. O Portugal tem Cristiano Ronaldo, mas o Uruguai tem Cavani e Suárez. Além disso, o time do Uruguai me parece que tem muito mais poder de marcação e poder de contra-ataque do que os portugueses. O time de Portugal parece muito lento e sem inspiração para armar as jogadas. Agora, pode ser que aconteça uma coisa inesperada nesse dia, né? Um desses ataques do Cristiano Ronaldo fazer 3 gols, né? O Quaresma dar um chute daquele, enfim, tudo pode acontecer, mas em princípio o Uruguai é o favorito para essa partida.
Ô cabeça, você que é filho de português, que é de colônia portuguesa, o seu pai, o detalhe é o seguinte, chega uma piada do Valdir, senão apita aqui. Olha aqui, você acha que Portugal vence? Está todo mundo achando que dá Uruguai.
Eu vou seguir a maioria, mas ela, eu concordo com o Maurício, com o Valdir. O Uruguai tem mais time, tem mais conjunto. Portugal se resume ao Cristiano Ronaldo e a um chute de trivela que o Quaresma possa dar. Eu acho que o Uruguai tem mais força, principalmente na defesa. Vai ser duro pro Cristiano Ronaldo fazer gol nesse time.
Então, no primeiro jogo das oitavas de final, envolvendo Uruguai contra Portugal e não Paraguai, como pensou o Valdir Luiz. Repita comigo, Valdir.
Uruguai.
Uruguai contra...
Contra Portugal.
Portugal, muito bem, pois. É isso aí. O outro jogo interessante vai ser a Espanha, primeiro do Grupo B, contra o segundo do Grupo A, que é a dona da casa, a Rússia. Eu começo com você, Vamburgue. O que, é que você pensa dessa partida, deste outro jogo de oitavas de final, Vamburgue?
Olha, vai ser um jogo muito duro para a Espanha, pelo que nós vimos a Rússia jogar. Porque a Espanha também não é um time de alto nível, de um time excepcional, que tem um jogador excepcional. Ela é conjunto. E eu acho, pelo que nós já vimos da Rússia, a Rússia tem um repertório de jogadas maior e tem jogadores mais decisivos do que a Espanha. Por isso, eu acho a Rússia favorita.
Cara, que coisa. Esse jogo realmente é escamado. Porque a Rússia foi bem nos dois primeiros jogos e no terceiro tomou um sapeca iaiá do Uruguai, né?
Levou um vareio do Uruguai, perdeu de 3 a 0. Estreou goleando a Arábia Saudita, estava 100%, mas levou uma pancada do Uruguai. Mas tem o fator casa, né? O fator a Copa em casa.
Mas a fator casa não funcionou contra o Uruguai.
Mas, desculpe, eu só queria dizer uma coisa, Mazela, de Valdir, é o seguinte, é que contra o Uruguai a Rússia já estava classificada, né? Então, tirou o pé, visivelmente.
Normalmente, a última rodada, quando você faz 6 pontos, você já vai para o último jogo, você vê, a França hoje poupou 5. 5 jogadores.
A Croácia também.
Quer dizer, então, sabe, para mim, eu digo sempre, eu vou voltar a repetir, Copa do Mundo começa... Sábado.
Nas oitavas de final.
Porque ficam 16 seleções tradicionais, né?
Outra que não é tradicional. Nós estávamos conversando na sala de esportes agora, vendo o jogo da Nigéria com a Argentina, enfim, da Islândia com a Croácia. O detalhe é exatamente esse. Na última rodada, ou o jogo é maravilhoso ou o jogo é muito ruim. Porque é muito ruim quando já estão classificados. Aí o nego tira o pé, fica sem graça demais. E é muito bom quando precisa da vitória, que foi o caso da Nigéria com a Argentina.
Que não foi um grande jogo, hein?
Não, mas não tecnicamente, mas com emoção foi fora. Eu estou falando de todos os ingredientes. Não estou falando porque taticamente, tecnicamente...
Tecnicamente e taticamente foi um
jogo. O time argentino não está num bom momento, né, Maurício?
Aquilo que eu falava durante a transmissão e o Vambuco também corroborou. A Argentina, a qualquer momento, podia fazer um gol pela qualidade individual. Do seu time. E
não pela qualidade, não pelo esquema tático,
não. Não, zero. Time totalmente desarrumado.
É um bando, a Argentina é um bando, hein?
Um bando, tem razão.
O time da Argentina é muito ruim.
Mas aquele 22 lá dirigindo o time, que é o quê? O cara não sabe nada. O
que é 22 pra quem não
é
sabe?
Maluco.
Maluco, tá bom. E em relação à Espanha?
3-0 Espanha.
Em cima da Rússia?
Ah, o time da Rússia é muito ruim.
Agora, só pra eu não sei de cabeça, o Luiz pode informar, enquanto o Maurício foi taxativo em falar isso. Passando, vamos supor, como nós falamos, Uruguai... Não, não, não é isso não. Você vai dar já. Você já vai dar no minutinho. Espanha passando Espanha e Uruguai. Eles se cruzam nas quartas de final ou o cruzamento é outro?
Não, o vencedor de Uruguai e Portugal pega o vencedor de França e Argentina.
Bom, hein?
Então esse caminho é longo, então, desse pessoal. Tá...
Espanha e Rússia pega o vencedor de Croácia ou Dinamarca.
Bom também.
E o Brasil passando...
O Brasil passando, pega...
Ou... Peraí, passando em primeiro.
Passando em primeiro. Primeiro do E, enfrenta o segundo do F, na chave de baixo, primeiro do G contra o segundo do H.
Eu acho que tem a Bélgica, né?
GH, quem é GH? E vê aí.
Inglaterra, tem Inglaterra...
G, Inglaterra, Bélgica, Tunísia e Panamá. H, Japão, Senegal, Colômbia e Polônia.
Então, teoricamente, o Brasil sendo o primeiro e passando, seja quem for o adversário, México, Alemanha, o caminho do Brasil, teoricamente, é mais tranquilo. Mas eu queria, então, ficar aí a opinião da Espanha, Espanha contra o time da Rússia, Valdir.
Olha, eu acredito tomar na Espanha, é o time mais qualificado, mas a Rússia tem o fator casa, né, aquela motivação toda. Mas eu estou analisando tecnicamente, eu sou mais a Espanha.
Então, para todo mundo aqui, galera, Espanha... e Uruguai. É isso? Isso? Alguém quer acrescentar alguma coisa quando são 17 horas e 30 minutinhos? Quer acrescentar, Hamburgo, algo ou não?
Nada a declarar.
Maurição, nada a declarar.
Eu concordo que o time... Sim, voltei. Não, eu concordo que o time da Espanha, tecnicamente, tem qualidades, mas ele não é um time que decide, não é um time decisivo como a Rússia. Por isso é que eu opto pela Rússia.
Eu vou ligar para o Zé Carlos Araújo, nosso amigo José, um dos maiores nomes do rádio esportivo do Brasil. Nosso Zé Carlos, que é um monstro. Eu vou falar, o Vamburgo está com você na cabeça. Cheguei, voltei. Você está demais, hein, Vamburgo?
E foi com ele aqui em 77 que eu comecei a estagiar no rádio.
Então ele é o culpado por isso.
É o grande causador disso tudo, essa figura... querido de José Carlos Lopes Araújo.
Intro!
Você cita também, né?
E o Rossi cita também.
Esse não esquece.
É verdade. Então tá legal. Para fechar o assunto, seu placar para Portugal contra Uruguai, meu amigo Vamburgo.
Portugal e Uruguai, acredito numa vitória do Uruguai por 3-1.
Porque o ouvinte deve estar perguntando, por que o Mazella está fazendo isso? Porque é uma febre de bolão. Todo mundo está com bolão, 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 bolão. Então vamos fazer o nosso bolão aqui. Para então 3-1 para o time uruguaio. Para você, Maurição.
2-0 Uruguai.
Para você, Valdizinho.
2-1 Uruguai.
Para você, Cabecinha.
Vou seguir o Valdir. 2-1 Uruguai.
Então ninguém apostou em Portugal, pois Portugal, segundo os nossos analistas, será desclassificado da Copa do Mundo. Espanha contra a Rússia. Fala, Valdir.
1-0 Espanha.
Valdir. Vamburg.
2-1 Rússia.
Você, Maurício.
3-0 Espanha.
Cabeça.
2-0 Espanha.
Então vamos ver. O Vamburg normalmente é do contra. Quando ele é do contra, ele acerta. Conta do corpo, ele acerta. Então, deu para dar uma analisada.
Outro dia ele errou, botou o Atlético Paranaense ganhando, levou uma perna de 2-0 do Botafogo.
Demorou a falar, meu Deus do céu. Tá vendo, Vamburgo? Você fica enchendo a bola dos seus amigos, vocês ficam combinando o resultado um com o outro. Tá vendo? Se deu mal agora, o cara te entregou.
Amigo, não me jogue.
Estou puxando coisas do passado.
Como é que é? Do passado.
Como é que é?
Somos das,
do passado, fico falando de coisa do passado. Tenho que falar do presente, tenho que falar de Copa do Mundo.
Mas o Valdir é um senhor que já está esquecendo as coisas. Quando você diz aquele esquecimento, você esquece as coisas do presente, mas do passado você não esquece. É o caso desse senhor. É exatamente isso.
17... Se liga, malandro.
Se liga, vambora. 17h32, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Já voltamos com muito mais. Muito mais pra você, porque é a 21ª Copa do Mundo que está rolando. E aqui a gente fala de tudo, debate tudo, com muita informação, com muita análise e também com muito humor. Futebol é nacional.
Olha aí, o timaço nacional. Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à Justiça, Direito do Idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção para a chamada. Alessandro.
Presente.
Bianca.
Presente.
Carlos. Carlos.
Carlos não veio. Ele falou que tinha que trabalhar.
Não leve na brincadeira. Ao constatar uma irregularidade, entre em contato com os órgãos competentes. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Prudente 100 anos sem trabalho infantil.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Futebol da moda nacional.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, programa No Mundo da Bola, desta terça-feira, dia 26 de junho de 2018. E a gente quer que você participe do programa. Mais informações, meu amigo Luiz Ferreira, com os nossos ouvintes, Luiz.
O Geraldo Miguel Borges, ele fala, Luiz, avisa para o Valdir que ele é um excelente comentarista, que o lance do Vasco foi apenas uma brincadeirinha.
Um grande abraço para ele. O dia que o futebol perder a graça da brincadeira, mais do que eu brinco com o Mazella, pô, o futebol é isso. O dia que perder a brincadeira, a gozação, perde a graça.
A Solange Passos manda saudações tricolores
para
o nosso
Mazella. Ô, Solange, que saudades. Um beijo para você, Solange.
O Expedito Augusto e o Thiago Teixeira mandam um abraço. Recebi ligações aqui também. Uma de Brasília, o Alcides de Brasília, ele que é natural de Porto Velho, Rondônia, parabeniza a Rádio Nacional pelas transmissões excelentes. Ele sempre ouve desde o Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, e principalmente agora está curtindo bastante na Copa do Mundo. Segundo ele, a gente faz um excelente trabalho. Obrigado, Alcides, está ouvindo a gente lá de Brasília.
Alô, Alcides! O que, que o Alcides fala, hein? O que, que o Alcides faz?
Ele não disse. Aguarda a ligação.
O Alcides deve...
Você quer saber?
O meu amigo Alcides, eu acho que o Alcides trabalha no Congresso Nacional. Eu acho que o Alcides é do Congresso.
Isso aqui não é programa de fofoca. Você quer saber o que a pessoa faz?
Qual a capital? Onde que nasceu o Alcides?
Ih, começou.
Porto Velho.
Qual a capital?
Já falou.
Rondônia, Velho.
Já foi lá fazer um jogo lá.
Do Botafogo.
Claro.
Ah, meu Deus do céu.
Tem
mais uma ligação, Mazella. A Edna de Petrópolis também parabeniza toda a equipe da Rádio Nacional pelas excelentes transmissões da Copa do Mundo.
Obrigado, Edna. Um beijo carinhoso para você. Quando for Petrópolis, pode pagar o almoço pra gente no restaurante do Rogério Sacchi, nosso amigo... Do jornalismo, da TV. Tem um restaurante legal lá, o Sacarola, pô, bacana. Vamos lá almoçar por conta do Rogério.
É dele esse restaurante?
É dele.
Eu já fui lá algumas vezes, sabia?
Mas não dá desconto não, né?
Não sabia que era dele.
É que nem nosso amigo aqui, mão fechada, cara. Impressionante. Eu não falei que é você.
Você apontou pra mim.
Mas isso é rádio. Isso é rádio, cara. Ninguém vê que era você.
Não estou acreditando.
Meu Deus, Valdir, você está completamente com a cabeça em outro bairro, assim. Não é possível.
Não, outro bairro. Eu estou com o conselho hoje.
Voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Agora é vez do...
Momento Estádio.
Vamos ouvir com o Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A fase final da Liga das Nações de Vôlei Masculino será em Lille, na França. No dia 4 de julho, a seleção brasileira terá o seu primeiro jogo contra a seleção da casa. O horário será às 15h45, horário de Brasília. No dia 5, o Brasil volta à quadra para enfrentar a Sérvia no mesmo horário. São 6 equipes divididas em 2 grupos. Os 2 primeiros de cada grupo avançam para as semifinais, que serão no dia 7 de julho. Os perdedores disputam, no dia 8, o bronze às 12 horas e a grande final às 15 horas e 45 minutos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, e realmente é muito chato isso, no esporte olímpico, no esporte profissional. Pela primeira vez em 11 anos, o Brasil não vai ter representante nas chaves feminina e masculina de simples em Wimbledon. Mas Marcelo Melo e o polonês Lukas Kubot vão defender o título nas duplas e chegam embalado após vencer o ATP de Hale nessa semana. Bruno Soares será outro representante brasileiro nas duplas. O lado do britânico Jamie Murray, o brasileiro, vem forte para a disputa e promete chegar nas fases mais agudas de Wimbledon. Soares e Murray ficaram, com o vice em Londres no último final de semana. Você gosta de tênis, Maurício? Realmente é meio chato
no
isso,
ano,
né?
No ano que acabou falecendo a Maria Esther Bueno, né? A rainha de Wimbledon.
Foi a grande campeã feminina de Wimbledon. Aliás, tirando a Maria Esther, o Brasil teve a Patrícia Medrado, que também não chegou a acontecer muito, mas foi um bom nome.
E o Wimbledon, quem foi melhor foi o Guga. Se não me engano, ele conseguiu chegar às quartas de final e havia até uma promessa com o técnico dele na ocasião de que ele rasparia a cabeça. E quando ele conseguiu passar às quartas de final, ele ficou até, fez até aquela imagem assim de passar uma máquina na cabeça para fazer pra passar a zero, mas depois ele acabou perdendo.
É muito chato. E olha, o Brasil sempre teve bons representantes.
Larry Passos.
Teve o espanhol naturalizado brasileiro, o Edson Mandarino. Tinha o Thomas Koch, que foi campeão mundial juvenil, que acabou não... Foi muito bem no profissional, na parte de cima, mas não acabou levantando nenhum ATP. E o Guga, sem dúvida, foi o grande nome. Enfim, foram os principais nomes do tênis do Brasil. E eu realmente fico muito chateado. Eu que gosto de todos os esportes, sou aficionado por esporte, fico triste para o Brasil não ter representante no masculino nem no feminino, num dos principais, talvez o principal torneio.
O mais charmoso, né?
É, o mais charmoso e o principal. Nós temos 4 grandes lances, né, Valdir? Você sabe quais são os 4 grandes lances?
Não acompanho o tênis.
É, nós temos então Wimbledon, Roland Garros, o US Open e tem o da Austrália.
Isso.
Exatamente. Obrigado, Valdir.
O Australian Open e o US Open são em quadras de piso rápido, né? Piso duro. O Roland Garros no Saibro
e grama e o grama e Wimbledon. Quer dizer, é muito chato, fico muito triste no Brasil realmente não ter participante, não ter representante, não participar nas fases, no feminino e masculino, mas pelo menos nas duplas masculinas nós temos boas oportunidades de chegar à final, mesmo não sendo uma dupla totalmente brasileira, sendo dupla, né, um brasileiro com inglês e o outro, o brasileiro com quem?
Polonês.
Com polonês. Então é isso aí, vamos torcer pelos jogadores de dupla do Brasil. 17h41, já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O triatleta Leandro Macedo tem um recado para você.
Se o respeito faz toda a diferença no esporte, imagine fora dele. Estou falando do movimento Respeitar, Proteger, Garantir. Uma ação pelos direitos das nossas crianças e adolescentes. Denuncie abusos. Disque 100 ou baixe o aplicativo Proteja Brasil. Eu respeito, eu protejo, eu garanto. E você?
Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes.
A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.abc.com.br, ok?
No Mundo da Bola.
Futebol Nacional. Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil e o programa No Mundo da Bola pela Nacional do Rio de Janeiro, Nacional de Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional da Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Você também que navega na internet, ebc.com.br. Vamos falar de Seleção Brasileira? Isso, Seleção Brasileira. E os comandados de Tite encaram a Sérvia amanhã em Moscou de olho na vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, o técnico do Skretje Canarinho alertou para os perigos do adversário e confirmou a equipe que entra em campo amanhã.
Tem a característica, sim, de bola aérea ofensiva, mas tem a qualidade técnica da escola sérvia. O Pet está aqui, que pode comprovar, de qualidade técnica individual, jogadores de alto nível também. E que nós temos, sim, a condição de poder neutralizar, de que forma for, é evitar situações próximas de faltas, próximas laterais, é encurtar, é bloquear, ou mesmo de escanteio, e poder tirar proveito de alguma situação que ela possa nos beneficiar em cima de uma coisa que é real, uma altura maior, vai perder alguma coisa. A vida é assim, tu ganha alguma coisa, tu perde outra. Essa outra coisa que nós podemos levar vantagem é que nós estrategicamente vamos buscar também. A primeira parte, a equipe é a mesma que iniciou. A mesma equipe que iniciou.
Eu te de falando da mesma equipe, eu confirmo para você, o Alisson no gol, até de Alisson Becker, não, Alisson no gol, Fagner, Thiago Silva, Miranda, que será o capitão, e Marcelo. Casimiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Gabriel Jesus e Neymar. Essa seleção encara o time da Sérvia, Valdir?
Encara o time da Sérvia. Mas tem que mostrar mais. Eu, sinceramente, não gostei dos dois jogos que o Brasil venceu. Empatou um, fez um primeiro tempo até bom contra a Suíça, segundo tempo horroroso. Contra a Costa Rica, teve altos e baixos. Fez dois gols já no final, depois dos acréscimos, isso vale. Mas o time não mostrou muitas virtudes, não. Achei um time que falta alguma coisa. E eu quero ver o sistema defensivo nosso, porque não foi testado. O Arsenal fez uma defesa em 180 minutos. Quero ver a partir de amanhã contra a Sérvia. Porque o nosso sistema defensivo... Eu vi até a entrevista hoje do Thiago Silva, dizendo que está preocupado, que o atacante tem 1,88m. Então vamos marcar. Em vez de marcar posando, vamos marcar homem. Se está preocupado com o ataque alto da Sérvia, então vamos marcar para o homem, cada um determina quem vai marcar. Então, eu estou preocupado com esse sistema defensivo, que não foi ainda testado, e com o jogo aéreo defensivo nosso, que não é bom, hein?
Fala, Van Burger.
Eu acredito que o Brasil pode vencer esse jogo contra a Sérvia. Acredito mesmo na vitória do Brasil. Agora, é um jogo difícil, é o mais difícil do Brasil nessa chave, não há dúvida nenhuma. A Sérvia é muito melhor do que a Suécia e muito melhor do que a Costa Rica. Tanto assim que está disputando a classificação em igualdade de condições com o Brasil. Então, é uma situação que exige cuidado do Brasil, exige cuidado. Eu, durante a nossa transmissão do jogo da Argentina e Nigéria, eu disse que a dificuldade que a Argentina estava tendo deveria servir de alerta para a seleção brasileira, porque a situação é delicada, a classificação não está garantida não, longe disso. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a situação é a seguinte: o Brasil tem 4 pontos, a Suíça também tem 4 e a Sérvia tem 3. Então são 3 times para 2 vagas. Nós não estamos nem de longe garantidos nessa situação aí. Vamos ter que disputar a vaga amanhã. Então, precisamos, o Valdir tem razão, precisamos jogar muito mais do que jogamos até agora. Todo time, tanto a defesa como o ataque, a defesa precisa estar bem concentrada e o nosso ataque precisa ser mais objetivo.
O Tite também aproveitou a entrevista coletiva para minimizar o desgaste emocional dos jogadores da seleção brasileira. O técnico lembrou da sua estreia no comando da equipe para falar que razão e emoção precisam estar equilibradas dentro de campo.
Eu quero colocar para toda a nação brasileira que eu digo, eu estou num posto aqui que ela representa, eu não sou. No primeiro jogo contra o Equador, o Tite chorou. Quando eu liguei para minha esposa, chorei de alegria, chorei de satisfação. Chorei porque é a nossa característica emocional. Chorei de prazer, de orgulho, de no momento de tanta pressão que nós estávamos, a gente conseguir fazer um grande jogo e tal. Então eu tenho muito cuidado em associar situações, entendo as observações de vocês, só estou mostrando um outro lado. E um lado de quem é técnico que tem emoção também. E que entende que razão e emoção, elas têm que estar de forma equilibrada, ajustada. E que há um momento, sim, do gelo, da calma, da lucidez, de manter padrão. 91 de segundo tempo, tu construir e fazer um gol do jeito que a equipe está acostumada a jogar. Isso é manter padrão. E a gente poder analisar cabeça, coração, razão, emoção, não perder a nossa essência. E não achar que porque um momento de emoção que o técnico teve também, ele possa ser sinônimo de desequilíbrio.
O que você achou, Maurício, das declarações do Tite?
Eu acho que o Tite, eu falava, o Valdir gosta de falar do Botafogo, né? Eu via o Alberto Valentim como um técnico que muitas vezes se perdia no segundo tempo devido à emoção. No jogo Vasco-Botafogo, o Vasco ganhou de 3-2, gol do André Rios, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O Alberto Valentim tinha que ter mudado o time do Botafogo, mas há muito tempo, foi mudar só no final. E aí o Botafogo acabou cansando e o André Gis fez o gol no finalzinho. Por quê? Ele estava mais preocupado em reclamar, em ficar acenando, em brigar com o árbitro. E o Tite, quando ele fala que ele mantém essa... Não que o Alberto Valentim seja o técnico ruim, não. Pelo contrário, é um excelente técnico. Ajeitou o time do Botafogo. E quando a gente fala que ele sente essa emoção, mas naquele momento ele precisa se segurar, ele pode depois expor a emoção dele no vestiário, ele está fazendo certo. Mas ele é frio. Não, não é frio. Ele tem que pensar ali. Ele é pago para pensar. Ele precisa mudar a cara do Brasil. Se ele ficar envolvido demais com aquele jogo, ele vai se perder. E ele não vai conseguir pensar direito. Tem gente que consegue fazer isso. Acho difícil pra caramba, mas tem gente que consegue. Eu acho que o Tite não é um desses. Então eu entendo, na hora dele extravasar quando o Brasil faz o gol e ele cai, ou quando o Paulinho fez o terceiro gol contra a Argentina nas eliminatórias, eu estava lá inclusive no jogo, na Arena do Grêmio, no Mineirão, ele vai atrás, mas ele precisa parar para pensar, para manter a parte tática e do time e o que ele pensou. O Tite está fazendo reuniões diárias de 4 horas com os auxiliares dele, para saber quais são as opções táticas que ele tem, o que ele pode fazer. Vai manter o time, né? Vai manter o time contra a Costa Rica. Mas eu acho que o Brasil vai melhorar bastante amanhã.
Eu queria uma resposta do Valdir e também do meu amigo Vamburgo em relação a isso. O Tite é mais tático ou mais treinador de vestiário no sentido de abraçar os jogadores?
Eu tenho uma opinião formada. Não sei se o Bambuco vai discordar de mim. Para mim, ele é mais aglutinador do que tático. Se você acompanhar o trabalho do Tite, eu me lembro que o primeiro grande trabalho do Tite foi no Caxias em 2000, quando ganhou o Campeonato Gaúcho. Quando ele teve no Grêmio, não deu certo no Palmeiras, não deu certo no Atlético Mineiro, não deu certo na primeira passagem do Corinthians e depois acertou de vez. E aí seguiu até o caminho da seleção, teve aquele ano sabático que se preparou, viajou pela Europa. Eu acho ele um treinador fantástico, porque ele é de grupo, porque o treinador tem que ter algumas vertentes, como diz o Lazzaroni. Ele tem que ser um gestor, ele tem que ser um cara que sabe se comunicar com a mídia, ele tem que ser um cara que tem que saber organizar um time, ele sabe fazer isso. Não acho tão tático como outros treinadores que já dirigiram a seleção. Mas acho que ele tem todos os quesitos para ser campeão. Não vou mudar. Se o Brasil for eliminado amanhã, eu não vou
não vou mudar meu pensamento, porque futebol tudo pode acontecer. Acho ele um baita treinador, acho um cara emocionalmente e, acima de tudo, um cara que sabe tratar com as pessoas. Eu fui apresentado ao Tite uma vez, fiquei encantado pela maneira educada como ele trata as pessoas. Parece que eu conheci ele há 10 anos. Um cara muito simpático e um cara de grupo. E a emoção faz parte, amigo. Quem não tem emoção, não vive.
Vamburgui, fecha esse assunto, Vamburgui.
Eu acho que ele reúne as duas qualidades igualmente. Ele é um grande tático, na minha opinião, e também é um técnico aglutinador, conforme disse o Valdir Luiz.
Perfeito. Tá, então, acho que resumindo o aspecto Tite, que volta a falar aqui no microfone da Nacional, ele falou das condições físicas do Neymar. Para o comandante do Skret Canarinho, a responsabilidade deve ser dividida entre todos os demais jogadores da seleção.
O Neymar só está nesse estágio de recuperação porque ele é um jogador bem dotado fisicamente, fora dos padrões normais. Caso contrário, ele não estaria nesse nível agora. E eu coloquei e fico isso muito à vontade, eu não vim aqui para defender ninguém. Tanto é que quando ele foi bem contra a Croácia e houve todo, vocês lembram? Foi toda uma situação, eu digo, calma, que vão ter, é uma situação de evolução, normal, natural, inclusive no aspecto físico. Precisa ainda de um estágio, talvez mais um jogo, ele esteja na sua plenitude de condições físicas e técnicas, para ter aí sim uma condição no seu potencial máximo. Por quê? Porque ele é fora dos padrões normais, mas não dado a ele e uma responsabilidade excessiva em cima de sucesso ou insucesso. Não é assim e o técnico não vai fazer assim. Cada um de nós tem a nossa responsabilidade em cima desse conjunto e não colocar a ele que deva ele resolver. O conjunto resolve. Ele pode ser? Tomara. Em algum momento, em algumas circunstâncias, vai ser.
Bom, é para fechar 17h54, todo mundo no pico, os três analistas aí, em relação, como sempre, à participação do Neymar. É individualista ou é coletivo? O Tite foi super diplomata, diplomático na resposta. O que você pode dizer, Valdir?
Eu não quero crucificar o Neymar, mas também ele não pode ser o protagonista sozinho. Ele procura também, só acho, na minha opinião, taticamente, como pessoa, não quero nem jogar o Neymar, acho um garoto que, sabe, tem que ser um pouco mais maduro, já é homenzinho, 26 anos. Como jogador, acho que ele tem que jogar mais próximo do gol. Está muito longe do gol. Com a habilidade, a categoria que ele tem, ele próximo do gol, vai receber muita falta que pode sair gol para o Brasil.
Eu acho que o Neymar está sendo prejudicado porque o Willian não está jogando nada e o Paulinho também. Então, por isso que ele está voltando para pegar a bola, porque fica o Coutinho sobrecarregado, os outros jogadores, ninguém está criando, a bola não chega no Neymar, então ele é o único que consegue dialogar com o Coutinho. Por isso que ele volta, por isso que ele sofre falta e por isso que o Brasil não está produzindo tanto.
Vamburgui!
Eu concordo com o Maurício e acredito que o Tite deve ter observado isso. Claro, duas partidas já, e vai corrigir nesse jogo com a Croácia, e acredito mesmo, conforme disse o Tite, que ele, o Neymar poderá já chegar a 100% nessa partida.
Tá certo, amanhã serve Brasil, bola rolando. Às 15h, eu estarei levando todas as emoções ao lado do Jorge Vamburgui e do Valdir Luiz, com Rafa Monteiro, Rodrigo Ricardo e o Carlos Molinari acompanhando o jogo da Suíça contra a Costa Rica. Na reta final do programa, Luiz Ferreira, vamos passar rapidinho nos ouvintes e depois umas duas ou três informações domésticas.
A gente manda aquele abraço para o Alcides, que ligou para a gente e disse que é formado em bacharel de direito e trabalha com imóveis.
Tá bom, Alcides, um abraço, que venda muito imóvel, administra bastante, Alcides.
Mandar aquele abraço aqui para os ouvintes que estão participando conosco aqui na Rádio Nacional, o Rafael Martins, Otávio Augusto, Jean Lucas, participação também, mais uma da Solange Passos, outra do Marcos Tadeu, o Marcos Tadeu participando e o Milton Cardoso mandando um abraço para toda a equipe, parabenizando as transmissões da Rádio Nacional. Mas ela, novidade no Botafogo, o clube sacramentou a contratação de Marcos Paquetá, de 59 anos, para a sequência da temporada de 2018.
E aí, Valdir?
Tomara que dê certo, ele é experiente, levou a seleção da Arábia à Copa do Mundo 2006, ganhou dois mundiais, um para sub-17, outro para sub-20 do Brasil. A minha preocupação é que ele está há 14 anos fora do Brasil. Tomara que dê certo, torço para isso, capacidade ele tem.
Olha, Mazzello, mais uma de fora dos gramados. O Cruzeiro, ele está sonhando alto no mercado internacional e teria feito uma proposta de 66 milhões de reais para repatriar Ricardo Goulart, que foi campeão brasileiro pelo clube. Ele está no futebol chinês, no Guangzhou Evergrande.
66 milhões é muita grana, hein? Vamos, não sei se o clube tem caixa para tudo isso, não. Vamos lá, fala, quer mais, cabeça?
E o Gustavo Scarpa, ele conseguiu a sua liberação do Fluminense no Tribunal Superior do Trabalho nessa última segunda-feira, e agora tem clube da Arábia Saudita de olho nele. O contrato com o Palmeiras passou a valer de novo.
Eu nunca vi o Vambuga formado em direito, eu nunca exerci, o Vambuga exerceu, mas eu nunca vi habeas corpus para direito do trabalho. Nunca vi isso.
Já viu, Vambuga?
Não, eu desconheço isso.
Tá certo. Um abraço, hein, Vambuga? Até amanhã.
Mas não sou especialista em direito do trabalho, então deixem aberto.
Um abraço, okay, irmão. Até amanhã. Até amanhã, Vambuga. Valdir.
Abraço, Mazela. Tamo juntos amanhã. Aí.
Amanhã dá o quê, Vambuga? Brasil ou Sérvia? Eu sei.
Ora, é claro que dá Brasil, né?
Pra você, Valdir.
Com dificuldade, mas dá Brasil.
Pra você, Maurício.
2-0 Brasil.
2-0 Brasil. Cabecinha, alguma coisa a mais pra fechar o programa?
1-0 Brasil, e o Maradona saiu passando mal depois da classificação da Argentina.
Ah, bobalhão. Tá legal, então. Obrigado, Joca Sanz, na mesa de som da Nacional. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação com a gente aqui. Lembrando o convite, amanhã você tira o som da televisão, fica de olho na tela, ouvindo Mazela no microfone esportivo do Brasil. Até amanhã com Brasil e Sérvia. Tchau, tchau.
Rádio no Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.